investe mais de 2,5 bilhões de dólares em refinaria que vai produzir combustíveis menos poluentes.
Liberados mais de 200 milhões de reais para agricultores familiares atingidos pelas secas ou pelas chuvas.
Polícia Federal informa que o serviço de agendamento e de emissão de passaportes estará funcionando a partir do meio-dia de amanhã.
Quarta-feira, 29 de setembro de 2010.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Santoni.
O presidente Lula participou hoje de uma cerimônia em comemoração aos 60 anos da refinaria de petróleo Landulfo Alves em São Francisco do Conde, na Bahia.
A Petrobras investe cerca de 5 bilhões de reais até 2014 para colocar em operação novas unidades industriais na refinaria, que vai produzir combustíveis menos poluentes. O repórter Paulo Lasalve acompanhou e tem mais detalhes.
A refinaria baiana Landulfo Alves Mataripe é a mais antiga do país. Tem 60 anos e passa desde 2009 por obras de modernização. Foi esta adequação da refinaria a princípios ambientais mais rígidos que o presidente Lula veio ver de perto. A meta da Petrobras é produzir gasolina e óleo diesel menos poluentes ao meio ambiente. O projeto é fruto de um acordo entre a empresa, a Agência Nacional do Petróleo, a ANP, o Ministério Público Federal e a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfávia. O presidente da Petrobras, José Sérgio Gabriele, falou sobre o projeto.
A refinaria é a segunda maior refinaria do Brasil. Ela tem algumas características importantes em relação à maior de todas, que é trabalhar muito com o petróleo local, petróleo baiano, que tem características especiais muito grandes. E ela está passando agora por uma fase de mudanças. E notem que as mudanças que estão se passando nessa refinaria, e a gente visitou a unidade nova que está sendo construída, ela visa não aumentar a produção mais, mas ela visa melhorar a qualidade do produto que a gente produz. Visa diminuir o enxofre naquilo que a gente produz.
A modernização da refinaria Landulfo Alves também é um desdobramento de projetos do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, voltados à adequação do setor energia às normas ambientais brasileiras. O investimento da Petrobras na obra é de quase 5 bilhões de reais. Com o término previsto para junho do ano que vem, a obra emprega 8.400 funcionários. A refinaria tem uma produção de 323 mil barris de petróleo por dia, além de 11 derivados como querosene e gás de cozinha. O presidente Lula destacou os investimentos do Brasil no setor de petróleo e refino.
Hoje, somos um dos 4 países do mundo que mais investe nesse setor, ao lado da China, da Índia e da Arábia Saudita. Os planos da Petrobras prevêem que seremos totalmente autossuficientes em derivados até 2014. Além disso, estamos adquirindo refinarias em mercados estratégicos, como Estados Unidos e a Ásia, para processar o óleo do pré-sal em unidades próximas aos grandes centros importadores.
Estas exigências ambientais também fazem parte do Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores. O PROCONVE foi criado pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, ainda na década de 80. Mas foi no começo dos anos 90 que os índices de emissão de gases poluentes na atmosfera, como o dióxido de carbono, o CO2, foram estabelecidos pelo CONAMA. De São Francisco do Conde, Bahia, Paulo Lasalvia.
E de São Francisco do Conde, o presidente Lula seguiu para Salvador, capital baiana, onde inaugurou as obras da Via Expressa Bahia de Todos os Santos, realizadas com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC. Adilson Mastelari.
Os 3 viadutos da rótula do abacaxi entregues pelo presidente Lula fazem parte da Via Expressa Bahia de Todos os Santos e integram a ligação direta entre o Porto de Salvador e a BR-324. Esses viadutos representam 54% do projeto, com investimentos de 120 milhões de reais. Segundo o Ministério dos Transportes, a Via Expressa Bahia de Todos os Santos é a maior obra viária de Salvador nos últimos 30 anos. Toda a construção compreende 14 viadutos, 4 passarelas, 3 túneis e ciclovia. A obra completa deve ficar pronta até o final de 2011 e está avaliada em 381 milhões de reais. Mais de 2 mil operários trabalham nessas construções. Os 3 novos viadutos vão permitir o aumento no tráfego de veículos de 40 mil para 62 mil por dia nessa região. De Salvador, Adilson Mastelari.
Voz do Brasil. E amanhã em Salvador, o Ministério das Cidades vai entregar 380 moradias construídas pelo programa Minha Casa Minha Vida.
Hoje no programa Bom Dia Ministro, o ministro das Cidades, Márcio Forte, explicou como o cidadão deve fazer para financiar a casa própria pelo programa Minha Casa Minha Vida.
Há dois caminhos: você procura a Caixa Econômica Federal, que é justamente a agência do programa, ou então você procura a prefeitura local para fazer as inscrições. É assim que funciona, em que você informa qual é a sua renda, a sua condição familiar, quantas pessoas têm trabalho, quantas pessoas estão na família, quantos filhos, etc. E onde é que você gostaria de ter a residência, ou alternativamente um ou dois bairros da cidade com opção, e você faz a inscrição e aguarda a chamada. Na Caixa já cursaram mais de 1.080.000 unidades para exame. E já temos contratados hoje em dia 681 mil unidades. Então, a garantia de que esse programa é um grande êxito e até o final do ano estaremos na seguinte situação quanto a 1 milhão de unidades. Teremos 1 milhão de unidades entre analisados, contratados, em obras e entregues.
O presidente Lula assinou hoje uma medida provisória que libera 210 milhões de reais para os agricultores familiares dos municípios atingidos pelas secas ou chuvas, situados na área de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, SUDENE.
O dinheiro vai ser empregado pelo Fundo Garantia Safra, uma espécie de seguro feito pelos agricultores em parceria com os governos municipal, estadual e federal.
Para explicar melhor quem tem direito a receber o benefício, a nossa editora Adriana Franzin conversou com o secretário nacional de Agricultura Familiar, Adoniran Sanches Peraci. Vamos ouvir.
O que que os agricultores familiares precisam fazer para ter acesso a esse dinheiro?
É muito importante, Adriana, os agricultores familiares buscarem a sua prefeitura para ver se a prefeitura aderiu ao programa. Esse é um sistema, um programa de seguros para o Nordeste brasileiro, que no início do plantio, os agricultores, a prefeitura e o governo do estado aderiram ao programa. Então eles têm que saber se o prefeito aderiu, e ao aderir paga-se 1% do valor de R$600. Tem um mecanismo de adesão que dá cobertura para quem comprou o seguro. Então agora, quando vem o fenômeno, naturalmente tem os laudos de perda, e esses laudos vão dizendo quais são os agricultores beneficiados. Como a seca no Nordeste está bastante intensa, pegando grande parte dos municípios, principalmente do Ceará, Oeste Paraíba, Oeste Pernambuco, então esses prefeitos, esses municípios, automaticamente já mandam um laudo de perda, que é avaliado aqui com fotos de satélite, inclusive, e automaticamente é pago. Agora, é importante destacar que não é para todos. Não é para todos no sentido que os agricultores que fizeram adesão junto com a prefeitura. É um seguro, e o seguro funciona quando você compra o seguro.
Quantos agricultores fizeram esse seguro e quantos municípios aderiram?
São mais de 620 mil agricultores familiares que aderiram ao seguro. São mais de 420 municípios que orientaram os agricultores a pagar 1% do valor de R$600. Muitas prefeituras pagam 2%. Muitos governadores pagam mais 7%, cobrindo um fundo de 10%. O governo federal paga o restante do fundo. Como a seca esse ano foi muito intensa, muitos agricultores foram afetados, como o 2004-2005, o governo teve que entrar com medida provisória suplementando o fundo, como diz o artigo 6º da Lei 10.420.
E os agricultores que têm direito a receber, eles foram, já chegaram à conclusão que o município fez esse relatório de perdas e eles têm direito a receber. O que que eles precisam fazer?
Importante eles entrarem em contato com o seu sindicato e com o seu município para ver o calendário de recebimento desses valores.
E eles começam a receber a partir de quando?
A partir de 10 de outubro.
E quando eles vão receber?
O agricultor vai receber R$600 em 4 parcelas de 150. Quando houver uma perda a mais de 50% do milho, do feijão, da mandioca e do arroz.
A Voz do Brasil agradece a participação do secretário de Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Adoniran Sanches Teraci.
Um abraço, Adriana.
7 e 10.
O agendamento de passaportes continua indisponível pela página eletrônica da Polícia Federal na internet e nos postos de atendimento em todo o país.
A previsão inicial era que a pane do sistema de informática da Polícia Federal, que começou ontem e paralisou os serviços, fosse solucionada até às 6 da tarde de hoje, como a gente divulgou aqui na Voz do Brasil.
Mas o problema não foi solucionado e no fim da tarde desta quarta-feira, a Polícia Federal informou que a nova previsão para normalizar o serviço é 12:00 de amanhã.
A falha surgiu durante a migração de sistemas para novos equipamentos, que, segundo a Polícia Federal, tem como objetivo a modernização do seu parque tecnológico.
Hoje, o ministro da Justiça, Luiz Paulo Barreto, afirmou que, após a volta do sistema, o processo de emissão de passaportes vai ser acelerado para recolocar a agenda em dia.
A polícia informa que o sistema já está retomando a normalidade, houve uma pane, enfim, de sistema normal, e a polícia vai fazer um esforço nos próximos dias, compensação de horários, de tempo, de emissão de passaportes, a fim de compensar esse atraso e permitir a normalização completa do sistema. Mas certamente o mais importante é que se recupere isso nos próximos dias, com hora extra, com trabalho mais intenso.
A Polícia Federal alerta a quem necessitar emitir o documento de viagem em caráter de urgência, que deverá se dirigir a um dos postos de atendimento da Polícia Federal, levando a documentação exigida. Nesse caso, o processo de emissão vai ser manual.
E quem não tem urgência na emissão do documento deve esperar que o serviço volte para agendar a emissão do passaporte.
O Ministério da Justiça apresentou hoje aqui em Brasília novos equipamentos de investigação que vão ser doados aos estados, ao Distrito Federal e também à Polícia Federal.
Entre os itens estão maletas de perícia de local do crime com equipamentos para localização de vestígios e para registro e medição de provas.
O Brasil vai ser o primeiro país a utilizar esses equipamentos que custaram 75 milhões de reais.
Desvendar crimes não é tarefa das mais fáceis. No entanto, teorias de investigação garantem que nos locais dos crimes sempre existem vestígios. São fios de cabelo, impressões digitais, entre outros indícios que nem sempre estão visíveis a olho nu, como marcas de sangue e restos de pólvora, por exemplo. Na maioria das vezes, somente o trabalho de peritos criminais, com a ajuda de laboratórios e modernos equipamentos, consegue reconstituir a cena do crime e suas circunstâncias. Nesta quarta-feira, os departamentos de perícia de todo o país, mais a Polícia Federal, ganharam um reforço. O Ministério da Justiça entregou equipamentos que vão ajudar e facilitar os trabalhos de perícia. Ao todo, serão 1.100 maletas compostas por equipamentos laboratoriais, kits médico-legais para examinar pessoas vivas e mortas e equipamentos para os locais dos crimes. Há itens como netbooks, reagentes de sangue, máquinas fotográficas, trenas eletrônicas, GPS, material para coleta de impressões digitais e material de isolamento da área. De acordo com o ministro da Justiça, Luiz Paulo Barreto, o material deve agilizar a solução de crimes, apontando seus autores.
É um investimento consistente que leva tecnologia à investigação criminal, à nossa perícia lá na ponta. Ele pode chegar no local do crime com aquela maleta e trabalhar como se estivesse em seu laboratório. São equipamentos de última geração e a elucidação de crimes com essa aplicação pericial não existe mais só nos seriados ou nos filmes, ela também existe na prática e deve ser uma prática recorrente na perícia brasileira.
Edson Wagner Barroso, coordenador de perícia forense da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, acredita que o investimento deve aumentar a precisão e os acertos das perícias criminais brasileiras.
No Estado Democrático de Direito é absolutamente indispensável a apresentação de prova. Então, com o aparelhamento das unidades de perícia e, inclusive, dos serviços periciais nas cidades do interior do Brasil, nós vamos aumentar consideravelmente a elucidação dos crimes e vamos apresentar provas cada vez mais robustas no âmbito da justiça criminal.
O critério de escolha dos municípios em relação à quantidade, de acordo com o coordenador Edson Wagner, foi baseado no tamanho das unidades da federação e no número de homicídios registrado em cada região. A distribuição das 1.100 maletas deve ser feita até o fim do ano. De Brasília, Daniela Almeida.
Voz do Brasil.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, cancelou hoje o registro do remédio Avandia, usado no tratamento do diabetes tipo 2, que custa cerca de R$ 200.
De acordo com a Anvisa, estudos mostraram que os riscos do uso do medicamento superam os benefícios.
Entre os problemas constatados estão a alta probabilidade de ocorrência de infarto do miocárdio, insuficiência cardíaca, derrame e outros distúrbios do coração.
A Anvisa determinou o recolhimento do produto em todo o país e recomenda aos pacientes que procurem um médico para fazer a substituição do medicamento.
E por falar em diabetes, Kátia, o governo federal vai investir R$ 6 milhões em pesquisas sobre a doença.
Diabetes mellitus é o nome dado a um grupo de doenças caracterizadas pelo alto nível de glicose, de açúcar no sangue.
O problema é que a incidência dessa doença é crescente, ou seja, cada vez mais pessoas vão ter diabetes.
Por isso, Luciano, o Ministério da Saúde quer receber propostas que ajudem nos avanços do conhecimento sobre essa doença na elaboração de políticas de saúde para melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Cleide Lopes.
Hoje, 150 milhões de pessoas em todo o mundo têm a chamada diabetes mellitus. A Organização Mundial de Saúde prevê que em 15 anos sejam 300 milhões de diabéticos. No Brasil, 10 milhões de pessoas têm a doença, de acordo com o Ministério da Saúde. E o número de casos cresce em adultos e adolescentes, tendo como principal causa o aumento de peso. A glicose é a principal fonte de energia do organismo, mas quando em excesso, pode trazer várias complicações à saúde. E se não for tratado adequadamente, o diabetes pode resultar em infarto, derrame cerebral, insuficiência dos rins, problemas visuais e ainda lesões de difícil cicatrização. Além de diminuir a expectativa de vida de 5 a 10 anos, segundo o Ministério da Saúde. Thaís Magalhães é diabética há 31 anos, tem uma vida regrada, além de tomar 6 doses diárias de insulina. Há 3 meses, ela testa um equipamento cedido pelo Ministério da Saúde, que libera a quantidade do medicamento de acordo com a necessidade do corpo. Resultado, mais qualidade de vida para Thaís.
A qualidade de vida melhorou demais, porque em vez de 6 injeções diárias, né, eu tomo uma picada a cada 3 dias só para colocar o catéter. Então, isso não tem, sabe, como você medir. Além do que, as quantidades de insulina que eu tomo são muito grandes. E isso provoca acúmulo de insulina num lugar só do corpo e um calombo que é doloroso e que dificulta a absorção também. Então, assim, é toda uma... várias coisas que me ajudam.
Para definir políticas públicas como esta e melhorar a qualidade de vida dos portadores de diabetes, o Ministério da Saúde encomendou ao CNPq e ao Ministério da Ciência e Tecnologia estudos mais avançados sobre a diabetes adquirida. O CNPq já lançou o edital, onde vão ser investidos R$ 6 milhões em pesquisas. O gestor do edital no CNPq, Guilherme Bueno, explica quem pode participar.
O edital ele é aberto aos pesquisadores vinculados às instituições de pesquisa nacional, desde que essas instituições não tenham fins lucrativos. A exigência é que o pesquisador tenha título de doutorado, tá, e esteja vinculado a essas instituições. Formalmente, com vínculo formal, significa seletista ou estatutário, e podendo também a pesquisadores aposentados, desde que a sua atividade de pesquisa seja comprovada ainda.
O edital foi lançado no dia 23 de setembro e as propostas podem ser encaminhadas até o dia 8 de novembro. Mais informações podem ser encontradas na página do CNPq no www.cnpq.br/editais. De Brasília, Cleide Lopes.
Já rodei o meu país inteiro, como bom caminhoneiro, peguei chuva.
A partir de hoje, os caminhoneiros vão ajudar a combater a violência contra crianças, adolescentes e mulheres nas estradas brasileiras.
A caravana Siga Bem, lançada em Guarulhos, São Paulo, vai percorrer mais de 15 mil quilômetros de rodovias e conscientizar esses profissionais que param em postos da nova rede Siga Bem da Petrobras Distribuidora sobre temas ligados às questões sociais, à segurança e também ao meio ambiente.
Na Siga Bem Criança, os caminhoneiros vão ser incentivados a denunciarem a exploração sexual de jovens por meio do Disque 100.
A caravana também vai ter a versão que alerta sobre a violência contra as mulheres. É o Siga Bem Mulher, que divulga o Disque 180.
A caravana é uma iniciativa da Petrobras e conta com o apoio de vários ministérios, como explica o ministro da Secretaria de Direitos Humanos, Paulo Vanucchi.
A partir de hoje, a Petrobras, na quinta edição, ela mobiliza milhares de pessoas, a Polícia Rodoviária Federal participante também, para juntos transformar cada caminhoneiro brasileiro não apenas num cidadão que não exerce a exploração sexual de crianças, mas ele vira um protetor, ou seja, passa pela estrada e vê que existe uma adolescente num ponto. Nós já temos mapeados pela Polícia Rodoviária Federal quase 2.000 pontos de risco. São postos de gasolina, são casas noturnas nas estradas, são hotéis suspeitos, para que haja uma vigilância. Com repressão, sim, mas a repressão sempre é o passo número 2. O passo número 1 é prevenção, é não deixar acontecer.
Para denunciar o abuso sexual de crianças e adolescentes, basta ligar de graça para o número 100, que funciona diariamente de 8 da manhã às 10 da noite, inclusive nos finais de semana e feriados, e não é preciso se identificar.
Para denunciar sobre a violência contra as mulheres, basta ligar de graça para 180, 24 horas por dia, todos os dias da semana.
2010, que está acontecendo no país, é o 12º realizado no Brasil e o primeiro totalmente informatizado.
Para colher informações, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, utiliza 220 mil aparelhos digitais que funcionam como um coletor eletrônico de dados que substitui os questionários de papel, permitindo maior agilidade no processamento das informações.
E para conhecer a nossa tecnologia que está sendo usada no censo deste ano, representantes de institutos de estatística e de organismos internacionais como as Nações Unidas acompanharam ontem o trabalho dos recenseadores nos postos de coleta de dados e hoje e amanhã participam de um seminário para trocar experiências.
Segundo o presidente do IBGE, Eduardo Nunes, os 19 países que participam do encontro querem conhecer todo o processo informatizado, que não utiliza mais o papel.
A tecnologia utilizada no nosso censo é uma inovação muito grande. Praticamente é o único país que neste censo fez todas as etapas do recenseamento absolutamente informatizada, todas elas integradas, e isso está dando uma filosofia diferente para você pensar o censo, onde a gente vê que qualidade e velocidade da coleta tem sido uma das características desse recenseamento.
Um dos países que participam é Cabo Verde, que neste ano fez o censo informatizado com o apoio do Brasil.
De acordo com o presidente do Instituto Nacional de Estatísticas de Cabo Verde, Antônio Duarte, o país africano utilizou os computadores de mão emprestados pelo IBGE, o que acelerou o processo de coleta de dados.
Além de Cabo Verde, participam da visita ao Rio de Janeiro os países africanos Angola, São Tomé e Príncipe, Marrocos e Moçambique.
Também Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, Haiti, México, Paraguai, Peru, República Dominicana, Uruguai e Venezuela, Jamaica, Estados Unidos e Austrália.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
O governo investe mais de 2,5 bilhões de dólares em refinaria que vai produzir combustíveis menos poluentes.
Liberados mais de 200 milhões de reais para agricultores familiares atingidos pelas secas ou pelas chuvas.
Polícia Federal informa que serviço de agendamento e de emissão de passaportes vai estar funcionando a partir do meio-dia de amanhã.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Voltamos amanhã, uma boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU, em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã.
O Brasil será o centro das atenções do planeta com a realização da Copa do Mundo de 2014 e da Olimpíada de 2016. Será uma oportunidade para aumentar o turismo em diversas regiões de nosso país.
Mas é necessário que esses eventos sejam bem realizados. Por isso, o Tribunal de Contas da União está atento aos preparativos. Nesta semana, o TCU fez determinações e recomendações ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.
O BNDES dispõe de quase 5 bilhões de reais para emprestar aos governos estaduais e municipais para que os estádios da Copa sejam reformados ou construídos. O TCU determinou que o banco exige orçamento completo de cada obra.
O tribunal recomendou que os estados sejam ágeis na preparação dos documentos para a concessão de empréstimo pelo BNDES. Afinal, tudo deve estar pronto até junho de 2013. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Minuto do TCU.